Agora a mensagem do Santíssimo Prefeito Magno Cardoso. De acordo com o nosso artigo 39, parágrafo 1º, você terá 10 minutos.
Bom dia, nobres vereadores, na pessoa do vereador Luiz Carlos. Bom dia, nobres secretários, na pessoa da secretária Dina. Bom dia, o povo que nos assiste, na pessoa do nosso amigo Ronaldo. E saúdo os demais presentes. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, excelentíssimos senhores vereadores, senhoras e senhores, é com imensa satisfação que venho a esta Casa Legislativa para trazer a mensagem do Poder Executivo por ocasião da abertura dos seus trabalhos para o ano de 2021. Todos nós sabemos que, por afirmação da Constituição Federal, os poderes são independentes e devem ser harmônicos, porque só assim sendo avançará a democracia e, mais ainda, será propiciada a garantia do atendimento dos interesses da população acima de qualquer outros. Digo isso, senhores vereadores, nessa nossa fala inicial, para reafirmar o nosso compromisso com o querido povo de Caxingó e também perante os senhores, de que o Poder Executivo permanecerá diuturnamente trabalhando para o bem-estar de todos. Diante dessa perspectiva, acreditamos que, quando se ocupa um cargo público, deve-se agir de maneira correta e empenhada. Por isso, desde os primeiros momentos de nossa gestão, buscamos, de maneira responsável e planejada, viabilizar uma administração eficiente. Objetivo este que, aos poucos, estamos alcançando com bastante notoriedade. Temos conseguido, com esforço e coragem, nesses 43 dias de governo, superar diversas barreiras, proporcionando a cada cidadão caxingoense, seja ele da zona urbana, seja ele da zona rural, serviço de qualidade nos mais variados segmentos. Aproveitamos esse momento para apresentar aos senhores vereadores e a todos os cidadãos e cidadãs aqui presentes como encontramos o Poder Executivo e como está sendo projetado o nosso trabalho. Vou elencar algumas áreas apenas para não me estender demais. No decorrer dos próximos meses, cada secretário apresentará a situação de sua pasta. Finanças. Pegamos a prefeitura com um déficit de mais de 2 milhões de reais até o momento. Salário, férias e 13º de professores. Salário e 13º de conselho tutelar. Salário dos visitadores do Criança Feliz, atrasados. INSS, Caxingó Prévio, débito de combustíveis e água. Dos débitos acima citados, nossa gestão já realizou o pagamento de férias dos professores, salário do conselho tutelar, parte do segurado do Caxingó Prévio do mês de dezembro, INSS parte do servidor e patronal do mês de dezembro. O restante do INSS em atraso foi debitado na parcela do FPM do dia 10 de janeiro, no valor de R$ 73.977,87, acrescido de juros no valor de R$ 4.950,27. Formalizamos também o parcelamento dos meses suspenso do Caxingó Prévio em 60 meses. Assistência social. Retornamos à parceria com a PAI de Buriti dos Lopes. Iniciamos os trabalhos de visita do programa Criança Feliz e estamos dando continuidade aos atendimentos socioassistenciais da equipe técnica de referência do CRAS. Saúde. Recebemos uma UBS recém-inaugurada com vários problemas, chegando até a desabar uma parte do forro. Contratamos 4 novos médicos para atender a população. Aos poucos, estamos reabastecendo a farmácia básica e buscando atender as necessidades da população. Automóveis e máquinas da prefeitura. Recebemos carro, ônibus e máquinas sucateadas, muitos deles tendo que ser rebocado, ficando assim inviável o uso. Estamos realizando as manutenções dos mesmos e solucionando os problemas apresentados. Com muito diálogo e respeito a todos, vamos buscar retomar um serviço público de qualidade e eficiente, mesmo com poucos recursos. A democracia também estabelece compromissos que vão além da transparência. Passa pela participação, pela solidariedade e cooperação. Primamos agora pela harmonia e bem-estar coletivo. Com um mês e meio, a gente não tem muito tempo de planejar e sim levantar a cabeça, olhar para frente e trabalhar. Correr atrás do lucro e não do prejuízo. Temos metas importantes a serem cumpridas, como, por exemplo, a reorganização do caixa para esse primeiro ano de governo. Sem esquecer, é claro, das pessoas. Precisamos ser rápidos na área da saúde e assistência social. Muitos caxingoenses vivem em situação de vulnerabilidade na zona rural e carecem de uma atenção especial do poder público municipal. Esses não serão esquecidos, podem ter certeza disso. Caro presidente Pedro Brito e nobres vereadores, a mensagem que trazemos aqui hoje, eu e minha vice-prefeita, doutora Jaqueline Lima, e toda essa qualificada equipe, é de uma revigorada e fraternal convivência. Com responsabilidade diferentes no executivo e no legislativo, vamos superar essa dificuldade para o bem do nosso querido Caxingó. Por fim, com respeito, meu sincero agradecimento à Câmara Municipal de Caxingó, desejando um excelente ano legislativo a todos. Falar do meu discurso, agora eu vou elencar alguns tópicos onde foi levantado aqui por alguns vereadores. Não digo vereadores de oposição, vereadores, amigos, nobre vereador Giovanni Calafate, em relação ao conselho tutelar que você falou, eles podem ter deixado em restos a pagar, podem ter deixado, como você falou, programado, mas infelizmente o dinheiro não ficou em caixa. A gestão do Magno Cardoso foi que pagou o salário dos conselheiros tutelar referente ao mês de dezembro. E isso eu falo e eu tenho como provar. Em relação ao Criança Feliz, você falou que não foi pago porque o recurso não caiu. Realmente o recurso era para ter caído dia 5 de janeiro, mas deixaram de lhe avisar que o recurso não caiu porque o sistema não foi alimentado. Até hoje, os visitadores do Criança Feliz estão sem receber o mês de janeiro porque o sistema não foi alimentado pela gestão passada. E nós estamos correndo atrás de solucionar esse problema e fazer esse pagamento. Nobre vereador Renato Filho, você falou em relação à parcela que entrou do complemento do dia 10. Ora, nobre vereador, como é que eu vou pagar uma conta que entrou numa gestão próxima gestão? Nós não tem como fazer isso, pagar um pagamento desse com dinheiro do mês de janeiro. E lhe digo mais, você falou que disse que ficou 300 e poucos mil do salário dos professores. O prefeito não pagou porque ele não quis. Ele deixou 187 mil. Nós chegamos lá dia 31 de dezembro para receber a chave da prefeitura. E nos deparamos com o tesoureiro, com a secretária de finanças atual, anterior, e o ex-prefeito. E eles disseram que iam fazer pagamento. E eu questionei, pagamento dos professores? Eles falaram, pagamento dos professores. Eles poderiam ter pago com 1% que entrou do dia 10. Com esses 187 mil, tinha dado para pagar. Voltamos para casa, que eles disseram que a gente poderia voltar umas 3 horas, que eles iam entregar as chaves. Quando nós voltamos, nós nos deparamos com todo o balanço que eles deram. Infelizmente, eles priorizaram o fornecedor, não pagou um professor. Então, se o prefeito tivesse aquele carinho, aquele olhar especial pelos professores, ele teria como ter pago. Mas ele priorizou o fornecedor, não sei por quê. Em relação, nobre vereador Luiz Carlos, a da ambulância de Cajazeira. A ambulância, como vocês sabem, Pedro Brito, e eu tenho certeza que você já me falou isso, que você não concordava da forma como aquela ambulância de Cajazeira era usada. Foi uma determinação do prefeito Magno Cardoso, assim como quando assumiu, de aquela ambulância só sair com urgência e emergência. E tinha as exceções, no caso, para exame com uma pessoa que estivesse com dificuldade de locomoção, que não pudesse ir num carro pequeno. Essa foi a minha determinação. Porque o que, que acontecia? Essa ambulância de Cajazeiras, ela saía de manhã, todo dia, para fazer exame Parnaíba, e às vezes acontecia alguma ocorrência lá. Se fosse um caso grave, dava tempo da pessoa morrer. Tinha que socorrer aqui para Caxingó. Então, eu acho errado isso e foi uma determinação minha. Mas aquela população que estiver lá precisando da ambulância, que o seu familiar esteja com dificuldade de locomoção, a ambulância está disponível lá para atender. Dificuldade de locomoção, certo? Outra determinação que o prefeito Magno Cardoso fez, que isso não acontecia, de os motoristas ficarem de plantão dentro da unidade básica de saúde. Porque o que, que acontecia? Os motoristas ficavam em sua casa e a população tinha que ir lá na casa do motorista, às vezes poderia estar dormindo, às vezes nem estava lá, para poder pedir o carro. Hoje não, hoje a população daquela região, ela sabe que se precisar da ambulância, o motorista vai estar lá no seu local de trabalho, devido local, que é o posto de saúde. O acontecimento que você falou em relação ao caso que aconteceu com o vereador Renato da Cajazeira. A ambulância, ela ia nessa exceção que eu acabei de falar, com o pai, que eu acho que é das dores, né? Porque ele estava com dificuldade de locomoção e tinha que fazer um exame em Buriti dos Lopes. Foi autorizado. E essa pessoa pediu uma carona até Buriti dos Lopes. E prontamente o motorista disse que levava. Ao sair, pertinho de sair, a família do senhor mandou despachar que não tinha mais como ir, porque o senhor não tinha condições, não aguentava a viagem. Automaticamente, o rapaz guardou a ambulância e a moça não foi, porque ela pediu uma carona. É diferente dela ter ido pedir o carro para ir uma consulta, ela pediu uma carona. Nobre vereador Renato Filho, você falou em relação aos contratos aí, né? É normal isso aí, início de gestão. Mas eu desafio se esses contratos que foram feitos, se tem algum fora da normalidade, se tem algum contrato absurdo desse, eu lhe desafio aqui. Eu venho na outra sessão para nós fazer uma comparação com a gestão passada. Eu vou lhe dar só um exemplo. Porque se você quiser mexer, a gente mexe, a gente puxa os podres da gestão passada tudinho. E eu não tenho medo de vir aqui e falar cara a cara com nenhum de vocês, não. Eu vou dar só um exemplo para você ver.
Perfeito. Estourou os 10 minutos, mas mais 5 minutos.
Estou ok. Na gestão passada, o contrato anual da assistência social, dos 12 meses, era R$ 21.120,00, desse prédio aqui do CRAS. R$ 21.120,00. Sabe quanto é na minha gestão? R$ 9.120,00. Uma diferença de R$ 12.000,00. Para onde é que ia esse dinheiro? Para onde que ia esse dinheiro? Da assistência social. Contrato da internet. Era anual R$ 21.120,00. Esse daí é um valor global de todas as secretarias, Renato Filho. Global. É um valor global e eu tenho como lhe provar. Eu vou lhe dar aqui outro exemplo. Na administração, na gestão passada, o valor mensal era R$ 1.800,00. Na nossa agora caiu para R$ 880,00. Nobre vereador, nós estamos procurando administrar com responsabilidade e cortar gasto. Todo mundo sabe que o ex-prefeito tinha um contrato com o escritório de advocacia em Teresina. E a gente sabe para quem esse escritório era beneficiado. Todo mundo sabe para quem era beneficiado. Você falou em relação ao contrato do contador Oriano. É? Nós vamos buscar o contrato da gestão passada, que eles tinham dois contratos. E hoje é realidade. O município de Caxingó, a contabilidade tem um funcionário pago pela contabilidade, pelo Oriano, que está dentro do município de segunda a sexta-feira, diferente da gestão passada, que a contabilidade era feita lá de Teresina, que ninguém nem via a cara desses contadores. E hoje tem um funcionário lá dentro da secretaria trabalhando à disposição do Oriano. Você falou, o nobre, algum vereador, que eu não me lembro qual, em relação à questão dos carros. Todos nós sabemos dos carros da saúde e os outros carros, como nós recebemos um município com a frota bastante sucateada. Pedro Brito, sua esposa foi secretária de saúde, e você sabe muito bem que ninguém consegue vencer a demanda, o pedido da população de carro, não. É carro para Altos, é carro para Castelo do Piauí, é carro para fazer exame, e a nossa frota de veículo é reduzida, e você sabe que tem os atendimentos toda semana com as equipes para o interior. Então, a gente não consegue resolver os problemas. Aconteceu na gestão de vocês, de pessoas ficarem insatisfeitas, vai acontecer da nossa, porque nós não conseguimos atender essa demanda. Se a gente for dar carro para todas as pessoas que querem para ir resolver problemas em Parnaíba, a gente não consegue, de jeito nenhum. Você sabe disso, você sabe das dificuldades. Deixa eu falar aqui em relação ao que o vereador, acho que foi o João Miranda, que falou a questão dos fisioterapeutas e nutricionistas. Eu já determinei, segunda-feira, para eles se apresentarem para a secretária de saúde, e ela vai levar eles até o local e vai feito o levantamento do que precisa para a gente colocar para funcionar já agora nesse mês de fevereiro. Né? Tem gente que está em processo de adaptação. Em relação aos médicos que você falou, Renato, nós estamos com 43 dias de gestão. Tem três equipes de estratégia de saúde da família. Só um é concursado. Contratamos dois para preencher a equipe e nós contratamos mais dois. Hoje, o município de Caxingó conta com 5 médicos no quadro de funcionário. E nós estávamos com uma dificuldade muito grande de encontrar um médico para o PSF, devido ao valor que é. E muitos não querem, porque, infelizmente, médico é uma raridade. Mas eu tenho fé em Deus que daqui uns 4, 5 anos, quando as faculdades estiverem lançando os médicos aí, a gente vai ter médico no mercado. Então, a gente contratou um e, antes dele vir, ele já despachou. E a secretária já conseguiu encontrar outro. Então, eu creio que, até o final do mês, a gente já está com todo o cronograma montado e distribuído para todos os postos de saúde e os locais devidos.
Perfeito. Mais um minuto.
Mais um minuto, né?
Um minuto restante.
Certo. E demais, eu só queria dizer que em relação àquele levantamento que nós fizemos, é que isso é um levantamento parcial. Eu fiz uma audiência pública e procurei convocar todos os vereadores para se fazer presença na audiência pública. Só os nobres 4 vereadores ali que fizeram. Nenhum dos 4 foram. Lá foi debatido toda a situação financeira do município. E queria lhe dizer, nobre vereador Renato Filho, que isso tudo que está aqui é verdade. O município ele poderia aderir à suspensão dos 10 meses da Previdência, da lei da lei do poder do Bolsonaro, né? Aquela lei da 173. Mas o município não é obrigado, não. Como teve outros municípios aí que não aderiram. E o normal era se aderiu, não era para quê? Para poder colocar o salário em dias, era para. Teve redução de despesa e isso não foi feito. E o que foi que fizeram com o dinheiro? Aí está aí a prova. Perderam a eleição, não estavam preparados para perder a eleição, e, infelizmente, deixaram uma bomba atômica para nós. Mas eu tenho certeza que, com responsabilidade, compromisso, eu irei procurar amenizar a situação do município de Caxingó. Com responsabilidade, com compromisso, e espero contar com o apoio dos nobres vereadores. E estou aqui para dialogar, de portas abertas o meu gabinete, para receber qualquer um de vocês e para atender as demandas do município da melhor forma possível e conforme a situação do município. Meu muito obrigado.